Audiobook Grátis apresenta A Polícia da República, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam e sempre, quer se trate de humildes, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutem e votam. O caso que vamos narrar não chegou ao conhecimento do público, certamente devido à pouca atenção que lhe deram os repórteres e é pena, pois, se assim não fosse, teriam nele encontrado pretexto para clichês bem macabramente mortuários que alegrassem as páginas de suas folhas volantes. O delegado que funcionou na questão talvez não tivesse notado o grande alcance de sua obra e tanto isso é de admirar quanto as consequências do fato concordam com luxuriantes sorites de um filósofo sempre capaz de sugerir, do pé para a mão, novíssimas estéticas aos necessitados de apresentá-las ao público bem informado. Sabedores de acontecimento de tal monta, não nos era possível deixar de narrá-lo com alguma minudência, para edificação dos delegados passados, presentes e futuros. Naquela manhã, tinha a delegacia um movimento desusado. Passavam-se semanas sem que houvesse uma simples prisão, uma pequena demoestação. A circunscrição era pacata e ordeira. Pobre, não havia furto-se sem comércio, não havia gatuno-se sem indústria, não havia vagabundos, graças à sua extensão e aos capoeirões que lá havia, os que não tinham domicílio arranjavam-no facilmente em choças ligeiras sobre chãos de outros donos mal conhecidos. Os regulamentos policiais não encontravam emprego, os funcionários do distrito viviam descansados e, sem desconfiança, olhavam a população do lugarejo. Compunha-se o destacamento de um cabo e três soldados, todos os quatro, gente simples, esquecida de sua condição de sustentáculos do Estado. O comandante, um cabo gordo que falava arrastando a voz, com a cantante preguiça de um carro de bois a chiar, habitava com a família um rancho próximo e plantava ao redor melancias, colhendo-as de polpa bem rosada e doce, pelo verão inflexível da nossa terra. Um dos soldados tecia redes de pescaria, chumbava-as com cuidado para dar cerco às tainhas e era de vê-las saltar por cima do fruto de sua indústria com a agilidade de acrobatas, agilidade surpreendente naqueles entes sem mãos e pernas diferenciadas. Um outro camarada matava o ócio pescando de caniço e quase nunca pescava crocorocas, pois diante do mar, da sua infinita grandeza, distraía-se, lembrando-se das quadrinhas que vinha compondo em louvor de uma beleza local. Tinham também os inspetores de polícia essa concepção idílica, e não se aborreciam no morno vilarejo. Conceição, um deles, fabricava carvão e os plantões os fazia junto às caieiras, bem protegidas por cruzes toscas para que o tinhoso não entrasse nelas e fabricasse cinza em vez do combustível das engomadeiras. Um seu colega, de nome Nunes, aborrecido com o ar elísico daquela delegacia, imaginou quebrá-lo e lançou o jogo do bicho. Era uma coisa inocente, o mínimo da pule, um vintenho máximo, 200 réis, mas, ao chegar à riqueza do lugar, aí pelo tempo do caju, quando o sol saudoso da tarde dourava as areias e os frutos amarelos e vermelhos mais se intumesciam nos cajueiros frágeis, jogavam-se pules de 10 tostões. Vivia tudo em passo, o delegado não aparecia. Se o fazia de mês em mês, de semestre em semestre, de ano em ano, logo perguntava, houve alguma prisão? Respondiam alviçareiros, não, doutor, e a fronte do doutor se anuviava, como se sentisse naquele desuso do xadrez a morte próxima do Estado, da civilização e do progresso. De onde em onde, porém, havia um caso de defloramento e este era o delito, o crime, a infração do lugarejo, um crime, uma infração, um delito muito próprio do paraíso, que o tempo, porém, levou a ser julgado pelos policiais, quando, nas primeiras eras das nossas origens bíblicas, o fora pelo próprio Deus. Em geral, os inspetores por eles mesmos resolviam o caso, davam paternos conselhos suasórios e a lei sagrava o que já havia sido abençoado pelas prateadas folhas das imbaúbas, nos capoeirões cerrados. Não quis, porém, o delegado deixar que os seus subordinados liquidassem aquele caso. A paciente era filha do Sambabaia, chefe político do partido do senador Melaço, e o agente era eleitor do partido contrário a Melaço. O programa do partido de Melaço era não fazer coisa alguma e o do contrário tinha o mesmo ideal, ambos, porém, se diziam adversários de morte e essa oposição, refletindo-se no caso, embaraçava sobremodo o subdelegado. Interrogado, confessara-se o agente pronto a reparar o mal e, desde há muito, a paciente dera tal respeito à sua indispensável opinião. A autoridade, entretanto, hesitava, por causa da incompatibilidade política do casal. As audiências se sucediam e aquela era já a quarta. Estavam os soldados atônitos com tanta demora, provinda de não saber bem o delegado se, unindo mais uma vez o par, não iria o caso desgostar Melasso e mesmo seu adversário Jati, ambos senadores poderosos, aquele do governo e este da oposição e, desgostar qualquer deles punha em perigo seu emprego porque, quase sempre entre nós, a oposição passa a ser governo e o governo oposição instantaneamente. O consentimento dos rapazes não bastava ao caso, era preciso, além, uma reconciliação ou uma simples adesão política. Naquela manhã, o delegado tomava mais uma vez o depoimento do agente, inquirindo desta forma: já se resolveu? Pois não, doutor. Estou inteiramente a seu dispor, não é bem ao meu. Quero saber se o senhor tem intenção? De quê, doutor? De casar? Pois não, doutor, não é de casar. Isto já sei. É, mais de que deve ser então, doutor? De entrar para o partido do doutor Melasso. Eu sempre, doutor, fui pelo doutor Jati. Não posso, que tem uma coisa com a outra. O senhor divide o seu voto. A metade dá para um e a outra metade para outro. Está aí, mas como? Ora, o senhor saberá arranjar as coisas da melhor forma e, se o fizer com habilidade, ficarei contente e o senhor será feliz, porquanto pode arranjar tanto com um como com outro, conforme andar a política no próximo quatriênio, um lugar de guarda dos mangues. Não há vaga, doutor. Qual? Há sempre vaga, meu caro. O Felizardo não se tem querido alistar, não nasceu aqui, é de fora, é estrangeiro e, dessa maneira, não pode continuar a fiscalizar os mangues. É vaga certa. O senhor adere ou antes, divide a votação? Divido, doutor. Pois então. Por aí, um dos inspetores veio avisar de que o guarda civil de nome Anne lhe queria falar. O doutor com sono estremeceu. Era coisa do chefe, do geral lá de baixo e, de relance, viu o seu hábil trabalho de harmonizar Jati e Melasso perdido inteiramente, talvez por causa de não ter, naquele ano, efetuado sequer uma prisão. Estava na rua, suspendeu o interrogatório e veio receber o visitador com muita angústia no coração. Que seria? Doutor, foi logo dizendo o guarda, temos um louco. Diante daquele caso novo, o delegado quis refletir, mas logo o guarda emendou, o doutor Cili. Era assim o nome do ajudante do geral inacessível e dele, os delegados têm mais medo do que do chefe supremo todo-poderoso. Anne continuou, o doutor Cili mandou dizer que o senhor o prendesse e o enviasse à central. Com sono pensou bem que esse negócio de reclusão de loucos é por demais grave e delicado e não era propriamente da sua competência fazê-lo, a menos que fossem sem eira nem beira ou ameaçassem a segurança pública. Pediu a Anne que o esperasse e foi consultar o escrivão. Este serventuário vivia ali de mau humorístico, o sossego da delegacia o aborrecia, não porque gostasse da agitação pela agitação, mas pelo simples fato de não perceber emolumentos ou quer que seja, tendo que viver de seus vencimentos. Aconselhou-se com ele o delegado e ficou perfeitamente informado do que dispunham a lei e a praxe. Mas se lhe... Voltando à sala, o guarda reiterou as ordens do auxiliar, contando também que o louco estava em Manaus. Se o próprio Cili não o mandava buscar, elucidou o guarda, era porque competia com sono deter o homem, porquanto a sua delegacia tinha costas do oceano e de Manaus e vinha por mar. É muito longe, objetou o delegado. O guarda teve o cuidado de explicar que Cili já vira a distância no mapa e era bem reduzida, obras de palmo e meio. Com sono perguntou ainda, qual a profissão do homem? É empregado da delegacia fiscal. Tem pai? Tem. Pensou o delegado que competia ao pai o pedido de internação, mas o guarda adivinhou-lhe o pensamento e afirmou, eu o conheço muito e meu primo é cunhado dele. Estava já com sono irritado com as objeções do escrivão e desejava servir a Cili, tanto mais que o caso desafiava sua competência policial. A lei era ele e mandou fazer o expediente. Após o que, tratou com sono de ultimar o enlace de Melasso e Jati, por intermédio do casamento da filha do Sambabaia. tudo ficou assentado da melhor forma e, em pequena hora, voltava o delegado para as ruas onde não policiava, satisfeito consigo mesmo e com a sua tríplice obra, pois não convém esquecer a sua caridosa intervenção no caso do louco de Manaus. Tomava a condução que o devia trazer à cidade, quando a lembrança do meio de transporte do dementado lhe foi presente. Ao guarda civil, ao representante de Cili na zona, perguntou por esse instante, como advir o sujeito? O guarda, sem atender diretamente à pergunta, disse, doutor, ele está muito furioso. Com sono pensou um instante, lembrou-se dos seus estudos e acudiu, talvez um couraçado. O Minas Gerais não serve? Vou requisitá-lo. Anne, que tinha prática do serviço e conhecimento dos compassivos processos policiais, refletiu, doutor, não é preciso tanto. O carro forte basta para trazer o homem. Concordou com sono e olhou às alturas um instante sem notar as nuvens que vagavam sem rumo certo, entre o céu e a terra.